começando mais um programa Por Volta do Meio-Dia, projeto de extensão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Orientação da professora Sandra de Deus.
Por Volta do Meio-Dia de hoje vai tratar sobre a liberação dos alimentos transgênicos. No dia 26 de setembro, uma medida provisória liberou o plantio de soja transgênica para a próxima safra no Brasil. A decisão, não assinada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, expôs a divisão do governo e da população em relação ao assunto. Na mesma data, a empresa multinacional Monsanto, produtora de soja transgênica, divulgava nota oficial afirmando que a liberação vem ao encontro dos interesses sociais e econômicos do país.
Para debater o assunto, temos aqui a bióloga da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Luísa Chomenko, e a geneticista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Helena Zanettini. Bom dia. Para darmos início ao debate, eu gostaria de pedir a cada uma das participantes que desse a sua visão sobre essa questão, sobre a medida provisória. Professora?
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Essa medida provisória... eu acho que é o resultado de uma série de erros do Brasil, não é? Numa situação em que está se tentando decidir a utilização ou não de uma tecnologia com base em apenas um produto. Está se tratando transgênico como se apenas existisse esta soja transgênica. Essa tecnologia é muito mais ampla, tem um potencial imenso, e nós não podemos nos posicionar a favor ou contra transgênicos baseados apenas em um produto. Mesmo neste produto, eu não vejo problemas de ordem de saúde humana ou de meio ambiente. Os dados indicam o contrário, nós teremos oportunidade de discutir. Mas o meu maior receio é este posicionamento que a sociedade está assumindo de estar contra ou a favor da biotecnologia baseados apenas neste produto, nesta soja transgênica. Tem muita coisa que está correndo o mundo e nós estamos perdendo tempo.
Luísa?
Bom dia. Agradeço o convite que me foi formulado, em meu nome particular, em nome da Fundação Zoobotânica, no qual eu sou pesquisadora na área de gestão ambiental. Eu saúdo a todos os ouvintes e participantes dessa mesa. Bom, com relação, então, eu vou responder apenas essa questão, depois eu acho que a gente pode discutir o resto. A medida provisória, realmente, como a professora Maria Helena falou, ela tende a se caracterizar como um erro, e eu acho que aí nós temos, inclusive, uma situação que é necessário esclarecer. A medida provisória, ela não liberou a utilização da soja RR da Monsanto. Ela liberou a soja que está ilegalmente sendo cultivada no país. A soja, aquela oficial da Monsanto, que ainda aguarda decisão judicial, não foi liberada. E isso a própria empresa detentora da tecnologia, que é a Monsanto, ela mesma também procura esclarecer. Então, isso é importante que seja salientado.
Existe algum estudo, Luísa, sobre o impacto ambiental que o plantio de soja transgênica pode trazer?
Olha, eu até gostaria de pegar um gancho sobre aquilo que foi feito, desculpe, foi falado ainda agora pela professora. Muitas vezes se confunde a questão da transgenia como sinônimo de biotecnologia. E aí são necessários esclarecer alguns conceitinhos, eu vou falar isso bem rápido só para que fique bem claro. A biotecnologia ela é muito mais ampla do que apenas o uso da transgenia. E são N outros usos, como já foi referido, e dentro das próprias utilizações, digamos assim, dos transgênicos, nós também temos diferentes categorias de transgênicos. Então, não vamos criminalizar tudo usando um exemplo apenas. Então, eu tenho os transgênicos de primeira geração, que são os transgênicos resistentes a agrotóxicos, e ou eles mesmos são os agrotóxicos, como milho e outros BT. Nós temos os transgênicos de segunda geração, que são produzidos para melhoria da qualidade do produto, resistente à temperatura, ao frio, ao calor. E os transgênicos de terceira geração, que seriam aqueles produzidos com vistas à melhoria inclusive da qualidade do produto, por exemplo, o arroz com, enriquecido com vitamina A, que é bastante referido, ou a vacina, alguns produtos que poderiam vir a ser utilizados. A cada um deles, a avaliação de impactos positivos e negativos deve ser avaliada de forma diferente. O que nós devemos esclarecer, e aí é que eu acho um dos grandes méritos, por exemplo, num programa como esse de vocês, é que a grande maioria, acima de 95% dos transgênicos que hoje nós temos disponíveis no mercado, são os de primeira geração, que são os resistentes a agrotóxicos, e esses estão nas mãos de poucas empresas. Essa é a grande polêmica. Quando me pergunta se há já efeitos adversos, existe, dependendo do produto que tu vai falar, existem estudos ou não. Agora, em lugar nenhum também estão sendo conduzidas pesquisas orientadas, organizadas, digamos assim, vamos avaliar o impacto da soja transgênica na saúde. Não existem esses estudos. O que existe é dizendo-se que ela vem sendo consumida há 10 anos e ninguém detectou até hoje nenhum impacto. Onde é que estão esses estudos? Aonde estão esses dados cientificamente feitos, avaliados e comprovados? Isso até hoje não existe, ou pelo menos eu acho que nunca se colocou à disposição. O próprio processo que corre no Brasil não foi feito avaliação de impacto para as condições brasileiras. E essa é uma das polêmicas, inclusive, com o pedido de inconstitucionalidade da medida provisória.
Professora Maria Helena Zanettini, o governador do estado do Paraná, na última terça-feira, no programa Gaúcha Repórter, do Lazier Martins, na Rádio Gaúcha, ele fez uma advertência, inclusive em tom de conselho ao Estado do Rio Grande do Sul, dizendo que o Estado do Rio Grande do Sul poderia estar entrando numa grande furada, digamos assim, foi o termo que ele usou, no cultivo de soja transgênica, no seguinte sentido, de mercado. Ele afirma que o Rio Grande do Sul perde todo o mercado que ele teria com a soja pura, natural, e passa a dividir o mercado americano da soja, com a soja transgênica, igualmente com a produção dos Estados Unidos. O que a senhora pensa a respeito?
Bem, veja só. Eu acho que fazendo uma volta também ao que estava colocando a colega da debatedora, existem estudos, sim, muitos estudos em animais. Eu não posso dizer que sejam estudos totalmente que respondam todas as questões. Por quê? Provar que algo não faz mal é muito mais complicado. Se alguma coisa faz mal, tu mais facilmente vais provar. Agora, provar que não faz mal é muito complicado. Então, existem estudos em animais, em roedores, em ratos, existem estudos em que são normalmente feitos com esses produtos antes da alimentação. E todos os produtos que são comercializados, eles passam por testes rigorosos e por liberação por uma comissão de biossegurança do país. Então, veja só, se nós vamos centrar a discussão nesta soja, ela já passou por 7 comissões de biossegurança. Por quê? Ela está sendo comercializada em 7 países. Os países que ela já foi aprovada, portanto, passou por comissões e apresentou os testes para as comissões aprovarem, são Estados Unidos, Argentina, Canadá, México, Romênia, Uruguai e África do Sul. A nossa Comissão de Biossegurança também deu um parecer favorável. Ou seja, nos estudos conduzidos até agora, que é tudo que se pôde avançar, não existe nenhuma indicação de risco. Então, voltando agora à tua pergunta em relação ao mercado. Eu acho que a polêmica está justamente nisso. É muito mais econômica do que científica. Isso é a minha percepção. Veja bem, eu acredito que nós vamos ter, daqui para frente, 3 mercados. Seria a soja transgênica ou produtos transgênicos como um todo, não só esse, mas vai ter um produto transgênico. A convencional ou clássica, que a gente está falando, né? E ainda o que está sendo confundido, a chamada soja orgânica. Bom, Na minha percepção, o que os europeus gostariam não é a soja convencional com pesadas doses de herbicidas, inseticidas, etc., mas eles estão querendo a soja orgânica, que nós não temos, em grande escala. Então, eu acredito que se o mercado optar, e existe essa polêmica na Europa. Então, existe a polêmica, o pessoal está preferindo ainda, num certo momento, a soja convencional. Como é que se resolveria isso? Simplesmente, se o mercado se dispuser a pagar mais, e o que não está acontecendo. Não existe um plus que compense o maior gasto da soja convencional. O que está se mostrando na Argentina, em todos os países, é uma diminuição de custo de produção da soja transgênica. Portanto, o agricultor que optar por produzir a convencional, ele vai estar sabendo que ele vai gastar mais. E ele teria que ter, na minha concepção, um retorno econômico.
Mas esse retorno não está no maior mercado que o produtor de soja convencional encontra?
Olha, eu estive recentemente com pesquisadores argentinos e pessoal envolvido com o mercado. A Argentina tem praticamente toda a soja dela transgênica e não tem tido problema algum em colocar esta soja no mercado. A Europa consome, não produz soja. A soja da Europa vai de onde? Dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina. Eles não produzem. E da onde eles estão tirando a soja? Se nos Estados Unidos praticamente toda a soja é transgênica. Praticamente toda a soja argentina é transgênica. Da onde eles estão buscando soja? Não está havendo esse problema de mercado. O que se quer, e especialmente a China está exigindo, é que se diga, ela é transgênica ou não é transgênica. O que estamos discutindo, então, já é um assunto de rotulagem. Agora, não está havendo problema. Existe um nicho de mercado, nós temos uma cooperativa aqui que vende a soja convencional, que eles chamam rastreada, para um nicho de mercado francês, se não me falha a memória, é do Carrefour, que está querendo um produto rastreado e eles estão pagando um pouquinho a mais, mas é um nicho de mercado bastante pequeno. É essa a minha visão do mercado.
Esse é o Por Volta do Meio-Dia, aqui na rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, discutindo a questão da liberação dos alimentos transgênicos.
Luísa, quais são os benefícios ou malefícios que tu enxerga nessa questão da utilização dos transgênicos, de uma maneira geral, aí saindo um pouco dessa questão da soja, como vocês diziam?
Eu gostaria de puxar um outro assunto. Eu acho que é importante, quando a gente discute a questão da transgenia, que nós não nos limitemos apenas à utilização da transgenia, mas de todo um contexto maior. E aí é que tem que puxar um pouco essa tua pergunta, ela me possibilita dizer o seguinte: se eu falar em termos de mercado, de saúde, de N outras ações, eu posso também falar no próprio questão social do emprego, de mão de obra no campo. São N aspectos, mas tem uma outra questão que é importantíssima e essa não se leva à discussão. O Brasil é signatário de uma série N convenções mundiais, Convenção da Biodiversidade, Agenda 21, CITES, Ramsar, Cartagena, que nós estamos em via de assinar, né? Já foi sancionado pelo presidente, que já entrou em vigor, inclusive internacionalmente. Essas questões são importantes porque o Rio Grande do Sul, vou pegar o Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo inteiro cobra do Brasil um maior cuidado com o meio ambiente, nós somos ditos como assim os grandes guardiões da biodiversidade mundial. E o Rio Grande do Sul, ele tem uma característica que é muito pouco conhecida pelo público em geral. Ele é uma zona de transição entre diferentes zonas biogeográficas, entre zonas zoogeográficas, e é o encontro também de diferentes características ambientais, de zonas de águas frias, de águas quentes. É a zona de convergência sul-atlântica. Isso possibilita com que nós tenhamos características que poderíamos vir a utilizar a nossa biodiversidade, as nossas características ambientais, para N usos extremamente favorecidos no mundo inteiro. E aí nós entraríamos na discussão dos próprios serviços ambientais, que é uma coisa que não se fala. De repente, nós mais uma vez estamos introduzindo, e agora no caso os transgênicos, mas nós introduzimos todo dia também espécies exóticas, animais e vegetais, e que causam um impacto seríssimo na nossa biodiversidade, e não se discute. Quando é que passa-se a discutir? Quando o ônus disso já está ocorrendo. Então, nós temos um problema de impacto decorrente da introdução de um organismo A ou B, ou de uma tecnologia A ou B. Na década de 60, quando se trouxe a Revolução Verde, se achou que era a grande salvação da lavoura. Hoje nós sabemos que foi um erro. Então, agora, por exemplo, os produtos transgênicos estão sendo introduzidos como uma alternativa a essa utilização excessiva dos agrotóxicos. Na prática, nós já sabemos também, e isso existem dados comprovados, isso não é uma afirmação surreal da Luísa Schomenko, de alguém que trabalha na área ambiental, que essa questão ela é válida para as primeiras lavouras, para as primeiras colheitas. O produto, ele com o tempo, ele vai criando uma certa resistência, como qualquer produto natural da agricultura. E isso nas com que nós tenhamos que começar a utilizar outros produtos, acessórios que nós já não estávamos mais usando, ou inclusive incrementando a utilização de agrotóxicos. Essa, então, esse teórico vantagem financeira para o produtor agora no Rio Grande do Sul, que seria, digamos assim, uma vantagem do produto que tu me perguntaste, ela é muito teórica. O nosso produtor não está pagando royalty. E ele vai pagar, e a Monsanto já avisou que vai pagar. Que vai cobrar. Outra coisa, ele não está pagando hoje uma série de coisas, ele não está se dando conta de que a venda é casada. Ele não está se dando conta de que ele está deixando de utilizar outros potenciais. E aí talvez eu tenha que salientar uma coisa que vem bem ao encontro das atividades que a minha instituição trabalha. Nós estamos perdendo muito da biodiversidade do estado do Rio Grande do Sul. Nós já temos dezenas de animais na lista oficial de animais na lista de extinção. Nós temos centenas de plantas que estão nesta lista, já na lista, na forma enquadrada como extintas ou em vias de extinção. E muitos desses organismos estão situados exatamente em áreas de expansão da lavoura, de diferentes tipos de lavoura. Não estou referindo agora especificamente só à lavoura da soja transgênica. Esse impacto nós percebemos também no resto do Brasil, onde nós hoje estamos tendo expansão da lavoura agrícola, em algumas das áreas que são, inclusive, considerados os hotspots, os pontos quentes, digamos assim, e frágeis da biodiversidade mundial. O Brasil é um signatário de convenções internacionais, o Brasil recebe dinheiro de entidades mundiais para fazer projetos de meio ambiente. E nós estamos introduzindo tecnologias que podem colocar em risco esse meio ambiente. Essas questões têm que ser levadas à discussão. E cabe aí, então, à população, de uma maneira geral, está previsto na Constituição, de que o povo decida o que ele quer. O povo não está tendo a chance de decidir. Eu vou no supermercado, eu não sei o que eu estou comprando, porque a rotulagem não está sendo observada.
Não te parece que, além de uma questão ecológica, uma questão sobre a qualidade de vida, que os transgênicos está intimamente ligado, não te parece também que é uma questão especificamente mercadológica, comercial, econômica, a questão dos transgênicos?
Ela pode ser vista desta forma, ela pode ser vista. Só que hoje nós temos uma discussão muito centrada da seguinte forma: ele é bom ou é ruim? Eu acho que tem que ir além disso. Eu acho que nós não podemos só perguntar. Se tu chegar hoje lá para alguém e dizer bem assim, para o nosso produtor rural no interior, que ele até agora ele recebeu uma soja de uma forma ilegal, digamos, tá? Isso aconteceu, já foi. Se ele fosse aplicado a ele a lei, ele seria penalizado. O problema é que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos passando a mão por cima. E isso é uma coisa seríssima, porque o Brasil perde, inclusive, credibilidade mundial. E quando tu fala em mercadológico, tu não faz apenas pelo produto que tu está fazendo uso ou que tu está colocando no mercado, mas tu também... Então, quando se diz que, por exemplo, alguns países estão ganhando cada vez mais, vamos ver para onde é que está indo esse produto. A Argentina está colocando no mercado o produto, mas por que será que toda semana encostam navios da Argentina em Rio Grande com soja com apenas meia carga? A outra carga é complementada com soja do Brasil. bem ou mal, nós temos uma pseudo, digamos assim, redução do conteúdo da soja transgênica argentina para colocação no mercado. Mas eu não quero o quê? Eu acho que a gente não tem que centrar a discussão só nisso. Realmente é um pouco mais. Nós, consumidores, eu agora me coloco no papel de consumidora, não como pesquisadora. Nós, consumidores, temos direito da opção. Eu não estou tendo essa opção.
A opção, no caso...
Claro.
Em questão de economia, de produção?
Há opção.
Entre transgênico e não transgênico?
Há opção. O problema é que não está sendo dada esta opção ao nosso produtor. Ele está... Vamos para o interior. Eu trabalho no interior com produtor. Tu chega lá, por que que se diz que não existe oferta de soja convencional no mercado? Pergunta para os ministérios, os próprios ministérios. Existe.
Olha, eu gostaria de entrar nesse debate em algumas colocações que eu acho que foram muito bem apresentadas, que nós estamos exigindo de transgênico, né? A minha visão é um pouquinho diferente, mas algumas coisas eu concordo completamente com a debatedora, que é o seguinte, nós estamos agora fazendo toda uma discussão apenas com transgênicos. Quando estão sendo introduzidos, e recentemente foi introduzido o kiwi, a canola, sem estudos nenhum, até transgênico ou não, introduzidos novas espécies no ambiente sem estudos. A soja foi introduzida no nosso país, ela é da China, é originária de lá, quer dizer, então foram introduzidos várias espécies sem o cuidado. Isso não quer dizer que agora nós não devemos cuidar, se nós não cuidamos antes não é desculpa, não é? Claro. Mas o que eu quero discordar um pouco é que os estudos que estão aparecendo, e eu tenho aqui uma compilação que sai anualmente. Essa é uma compilação realizada por uma universidade de Cornell. Eu tenho todos os anos, desde 96, quando começou a ser produzida em maior escala. E aqui estão todos os dados, do ponto de vista, vamos dizer, de áreas cultivadas, países que estão produzindo transgênicos, e, inclusive, os benefícios em termos muito centrados no ambiente. Esse trabalho, não, ele está incluído no livro, que é um trabalho publicado por um autor que se chama Prey, e ele trata dos 5 anos de algodão na China, os benefícios. E justamente o que se mostra, quer dizer, é uma redução acentuada. Esse algodão é algodão resistente a insetos. Ele mostra que no uso deste algodão vem diminuindo drasticamente a quantidade de inseticidas lançadas no ambiente. Em 3 anos de acompanhamento, eles fizeram um cálculo que foi evitado a utilização de 123 mil toneladas de inseticida. Está aqui esse dado. E esse dado não é único da China. Nós temos aqui estudos realizados em outros países, inclusive Indonésia, México. Em todos os estudos, está se mostrando um benefício muito grande em termo ambiental. E eu queria até chamar a atenção que nesses estudos de outros países, como aqui no nosso estado também, que os dados são todos extraoficiais, que ilegalmente está se cultivando, o que está se verificando é a volta, inclusive da fauna, a esses locais. Porque tu deixas de usar inseticidas fortes que matam borboletas, abelhas, etc., quando tu está lançando no ambiente. O que está se mostrando nesses estudos, e eu boto à disposição de quem quiser, não é? Porque eu acho que é importante que a gente mostre isso. Veja bem, eu não estou querendo fazer uma discussão de um produto transgênico, de uma soja, não estou fazendo campanha para Monsanto, eu sou pesquisadora, eu vejo um potencial nessa tecnologia. E eu acho que muita gente não conseguiu enxergar que esta é uma aliada da chamada agroecologia, ou ecologia ecológica, ou orgânica. Porque nós vamos sim Os dados estão mostrando isso. Diminuir o uso de agrotóxicos. Que com o passar do tempo, nós vamos ter problemas, por exemplo, de surgimento de ervas resistentes a determinado herbicida, não tenho dúvida. Mas isso não é exclusivo de transgênico. Em qualquer produto agrícola na natureza, a natureza é muito dinâmica. Sempre vão surgir novas pragas. Isso é da natureza. Isso não é porque é transgênico. Agora, os dados que eu tenho, e eu posso chamar a atenção de mais um aspecto que eu queria chamar a atenção. Todo mundo está sempre muito voltado a atacar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão botando o transgênico à força nos outros países, botando o goela abaixo, não é? O transgênico, e estão mudando todo o ambiente do planeta. Veja só, tem hoje num jornal local uma nota dizendo que houve um seminário de Cuba mostrando grande avanço da tecnologia nesse país, mostrando até animais transgênicos, tipo peixes, tilápias e camarões, que eles estão obtendo e tendo grande sucesso na utilização desses animais. Aqui nesse livro eu tenho a China, que está investindo fortemente em transgenia, porque eles viram o potencial dessa tecnologia. Aqui, eles estão colocando que na China tem 70 mil cientistas. 2 mil estão dedicados exclusivamente a essa biotecnologia. Eles têm mais do que 50 culturas sendo trabalhadas. Quer dizer, não é só a soja, é trigo, amendoim, repolho, tomate, melão, pimenta, mamão, algodão, arroz. Veja só, eles estão trabalhando porque eles estão enxergando o potencial. A China está investindo forte e pesadamente, o que nós estamos fazendo ao contrário aqui no Brasil. Porque eu acho que se existe esse problema de multinacional de ter tecnologia, é porque nós não temos capacidade de desenvolver a nossa. Os chineses estão desenvolvendo os produtos deles, eles não estão introduzindo produtos de multinacional. Professora, e é isso que eu queria que fosse colocado. Só para concluir, dizer assim, eu não acho, de outra maneira, eu acho um problema a tecnologia está sendo detida, não é, por multinacionais, está, mas eles estão vendo o potencial da tecnologia. E nós temos que defender a nossa pesquisa. Aqui no país, nós só vamos fazer frente a multinacionais, testar a tecnologia que nos interessa, se nós desenvolvermos a nossa pesquisa, como a China está fazendo.
Eu acho que a professora tocou num assunto que eu considero da maior importância, a questão da pesquisa, e aí eu gostaria de resgatar um pouquinho. Primeiro, que eu posso estar enganada, mas esse livro que a senhora refere deve ser o da Isa, né? Uhum. Tá? Na verdade, é uma obra que também tenho que, vamos deixar bem claro, ela é em parte patrocinada, né, pelas empresas detentoras da tecnologia. Tá? Então, obviamente que raramente eles vão colocar à disposição dados que sejam contrários a essa tecnologia. Tudo bem, eu acho que faz parte do jogo. Só que eu gostaria também de chamar a atenção o seguinte, quando diz que, por exemplo, na China ou em qualquer outro país, houve uma redução drástica da utilização de inseticidas, é porque o próprio transgênico, no caso, o algodão BT, ele se tornou um inseticida. É diferente, então eu não preciso trazer um produto externo, porque a semente em si, ela é um inseticida. Uma outra questão, eu gostaria de chamar a atenção, no Brasil, quando nós falamos do uso de transgênico, eu sou a maior defensora da pesquisa, eu acho que é fundamental que nós tenhamos a pesquisa, e eu digo mais, eu sou defensora, e quem me conhece sabe, defensora da pesquisa pública. Não é possível que nós tenhamos entidades públicas cada vez menos recebendo dinheiro para pesquisa. Tá? Então, aí eu vou dar um exemplo, pegando de novo a soja. O Brasil tem uma das maiores produções e produtividades por hectare ano de soja do mundo, desenvolvida a partir de tecnologias da Embrapa. E são produtos que não são transgênicos. Portanto, a nossa pesquisa nacional tem um altíssimo potencial, sim, e ela deve ser incentivada. Agora, eu acho que falta, neste caso, realmente a discussão sobre conceitos básicos. E, me perdoe, dizer que transgenia pode ir ao encontro da agroecologia, isso é uma verdadeira agressão, porque quem conhece, quem trabalha... Eu não estou falando em agricultura orgânica. A agroecologia, ela envolve muito mais do que apenas o cultivo. Ela envolve o social, o ambiental, o sanitário e muito mais.
Por volta do meio-dia de hoje, recebeu a bióloga da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Luísa Chomenko, e a geneticista e professora de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Helena Zanettini, falando sobre transgênicos. Obrigada pela presença das duas. Este programa teve produção dos alunos de jornalismo da URGS, João Dalmolin, Juliano Bruni Pereira, Marta Zanetti, Raquel Casiraghi e Tayane Stoqueiro. Perdão. Coordenação da professora Sandra de Deus. Na técnica, João Carlos Aguiar.